Ah, saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Periscatso ao vivo aqui no Facebook. Liga a TV. Hã? Tem nada passando mesmo, mas deixa. Aqui no Facebook. www.facebook.com/ Página.verdazo. Tira o volume. Começar de novo. Aqui no Facebook, www.facebook.com/página.verdazo. Puta que imagem boa! É, troquei o celular. Agora tô fazendo do celular. Antes eu fazia da câmera, da webcam. É uma merda aquela webcam, né? Então agora eu consigo fazer. Nem sei pra onde olhar direito. Agora eu achei o buraquinho aqui que tem que olhar. É, então a gente agora tem uma imagem mais nítida, né? Então vocês vão ver um pouco mais da minha beleza. É, para quem não sabe, para quem está chegando agora, para quem não conhece, o Periscatso é uma transmissão ao vivo feita todas as segundas e sextas-feiras a partir das 20 horas. Como nós estamos no período de férias, talvez a gente dê umas cabuladas, até porque não tem muito assunto, né? Felizmente, o Palmeiras está com o elenco quase fechado, então não tem aquela loucura de ficar contratando, contratando, contratando. O elenco do Palmeiras é muito bom, faltou dar a liga, faltou dar o encaixe esse ano, não tivemos nenhum técnico que conseguiu fazer isso. Então, o que a gente espera é que venham realmente as contratações pontuais posições mais problemáticas que a gente teve esse ano, notadamente a lateral esquerda, que a gente já resolveu com o Diogo Barbosa. Acho que a lateral direita ainda falta, talvez a zaga, vamos falar bastante sobre a zaga hoje. É, e um aqui e outro ali, mas o que importa é que o Roger consiga dar a tal da liga. Isso que é importante. O Corinthians fez um primeiro turno espetacular porque o time deu uma liga impressionante. E aí foi difícil de buscar. Então é isso que vai acontecer, cara. Se o Palmeiras der liga, não precisa nem contratar Scarpa, esses caras que estão falando. O time que a gente tem é bom pra cacete. Se ele jogar, se ele conseguir extrair do que a gente já tem hoje, o potencial, lógico, precisa de um lateral direito, né? E precisa fazer a questão da zaga, quem fica, quem vai, né? Se ficar todo mundo que tá aí, eu acho que tá bom. Mas como talvez saia, aí talvez tenha que repor. Vamos falar sobre isso. Então estamos em busca da liga, estamos em busca do entrosamento e não vejo a hora de voltar, acabar as férias, os caras já começarem a treinar e a gente já começar a ter notícia de como vai ser a linha de desenvolvimento do Roger para o time principal. Então hoje a gente tem, nem comecem a fazer pergunta agora, hein? Deixa eu raciocinar, deixa eu falar, cacete, eu não dei a palavra para vocês. Vocês são todos uns animal de teto, vocês são os Bernie. Sabe o que é Bernie? Vocês são os Bernie. Lá em Sorocaba a gente falava Bernie. Deixa eu abrir aqui um arquivo para vocês. Para vocês não, para mim. E a gente vai dar uma passada no que a gente tem no elenco hoje, nesse momento, tá? Então a gente ainda tem. Vamos lá. Goleiro. Fernando Prass, Jailson, Vinícius e Fusato. O Everton ainda não foi anunciado oficialmente, mas vai vir. Sobre o Everton, eu já falei bastante na semana passada, inclusive tem um post escrito sobre isso, então eu queria que vocês dessem uma lida. Só faz sentido, resumidamente, só faz sentido se for feito aquele esquema de revezamento. É a única coisa que eu vejo que dá sentido. Miriam Carneiro, você é chata pra cacete. Você é muito chata. Entra aqui pra falar mal, é muito mais chata. Porque, entendeu? Eu não fui na tua casa aí te buscar pra você vir aqui. Você que entrou aqui pra você aqui. Então você que é a mala. Mala sem alça. Tchau. Ou fica também. Fica, mas não enche meu saco. Continuando aqui. Então só faz sentido o Everton se for pra. Fazer o revezamento ou com o Fernando Prass ou com o Jailson ou os três. Faria sentido. O Everton tem notadamente um jogo de pernas muito bom, né? Um jogo com o pé, um jogo por baixo, de sair jogando, de tocar a bola quando precisa. Coisa que o Fernando Prass tem uma claríssima deficiência, né? Então eu acho que faz sentido nessa direção, né? Se não, não. Laterais, vamos para o lateral direito. Fabiano provavelmente não fica, mas por enquanto não teve dispensa oficial, certo? Então a gente tem o Mike, que terminou como titular, tem o Jean, e em tese o Fabiano, que a gente acha que sai. Não, não, Miriam Carneiro, é a última vez que eu vou falar com você, tá? Eu não entrei na tua casa sem permitir. Você que foi lá com o seu dedinho e pôs lá o botão. Eu não mexo no seu dedinho, minha filha. Então, se liga. Enche meu saco, já falei. Caramba. Até não falei palavrão, tá vendo? Só porque é moça. Tá vendo? Eu devia ter falado umas coisas pior. Normalmente eu falo. Então, lateral direito. Dizem que vem João Pedro, dizem que vem Rafinha. Puta, Rafinha, beleza, né? Seria uma esperança de um jogador consagrado que resolveria os problemas. É só uma esperança, hein? De repente chega o Rafinha aqui e não joga porra nenhuma. Mas a gente sabe que é um lateral de nível alto, que, né? É tudo que a gente precisa. Um jogador de nível alto que encaixa, que sabe jogar. O Michel Bastos também é um jogador de nível alto e, né, não performou como a gente gostaria. Tô vendo aqui um jogo no Sport TV, né, esse jogo de amigos, não sei de quem, não sei se vocês estão vendo. Eu vi uma coisa muito estranha no gramado agora, cara, mas eu vi de relance. Tudo bem. Aí então tem o papo do João Pedro. Do João Pedro vim. Com meio-campista, até o Diego Anjos aqui acabou de falar. Pode ser que ele venha assim, com meio-campista. Pode ser que ele venha. Mas aí eu acho difícil ele arrumar lugar, né? Eu já vou chegar lá no meio-campo. Então, eu acho que o João Pedro, se for para vir, tem que vir para ser, para disputar a reserva na lateral direita. Tá? Não dá para a gente contar com o Mike para titular. Eu, pelo menos, não estou satisfeito com o Mike para ser titular. Eu acho que ele é um bom cara para compor elenco. Eu acho que o Jean não cabe mais no Palmeiras. Porque o Jean é um cara que tem uma estatura no futebol que ele não serve para jogar para ficar, sabe, de opção de banco, que nem ficou o Arouca tanto tempo. Não, não precisamos de outro Arouca. Primeiro que ele ganha bem, né? Então, o cara que dessa estatura tem que ficar no elenco para jogar. Se não for para jogar, eu prefiro ter caras de bom nível, nível alto, mas que não tenham esse renome no futebol como já tem o Jean. Por exemplo, o Mike, eu acho que se encaixa nessa definição. Então, por isso que eu acho que a gente precisa de um lateral direito. Rafinha seria uma ótima tentativa. Não sei se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas seria uma ótima tentativa. O Diego fala que o Mike se lesiona muito. Você tem aí a ficha médica dele? Vocês falam muita merda. Vocês falam muita, muita merda. Lateral esquerda, a gente resolveu. Diogo Barbosa, titular. Vitor Luiz chegando para disputar reserva com Michel Bastos. Eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que está bacana, né? Assim como eu achava que estava bacana quando você tinha a perspectiva de ter o Michel Bastos como titular no ano passado, e Egídio e Zé Roberto de reserva. Pô, um vai funcionar, né? Nenhum funcionou. É uma pena, mas por isso que eu falo, é muito fácil falar depois que não funciona, mas na hora parecia que estava tudo bem. E agora parece que está tudo bem. Diogo Barbosa, Vitor Luiz, se confirmar mesmo que vai voltar, e Michel Bastos. Eu acho que, né, o Michel Bastos brigando com o Vitor Luiz para ver quem vai sentar no banco. Eu acho que fica de bom tamanho. O Zeca não tá no Palmeiras, cara. Para de falar de especulação viagem. A especulação Rafinha é uma especulação real. É uma proposta que existe, está na mesa, todo mundo sabe. Zeca, é só falação de empresário. Parem de falar de especulação de empresário. Então, se vierem aqui com conversinha fiada, tem essas merda que saem na imprensa de jogador que usa o Palmeiras para aparecer na imprensa, eu nem vou comentar, tá? O Marcos está falando que o Jean devia voltar de vez para o meio-campo. Já vamos chegar no meio-campo, tá? Já vamos chegar na volância. Então, assim, Tô satisfeito. Se vier Rafinha, como estão falando, tô satisfeito. Né? Lateral esquerdo resolvido, lateral direito resolvido. Zaga. Zaga a gente tem duas coisas não resolvidas ainda. Mina. O acordo é para sair depois da Copa. Será que o Barcelona vai querer ele antes, como estão falando? Será que vai. E a gente ganha uma grana se isso acontecer. Se sai o Mina, vamos precisar de um. Né? Estão falando do Juninho sair e ir para o Fluminense. Se o Juninho sair e for para o Fluminense mesmo. Deixa eu botar ele aqui. Se o Juninho sair. Como é que faz? Então, ou a gente vai precisar de mais um, ou vai precisar de mais dois. Nesse momento, quem a gente tem? Mina, Edu Dracena, Luan, Antônio Carlos, parece que vai renovar. Emerson Santos e Juninho, são seis. Você tem o Pedrão para subir, que seria uma reposição para ser ali o terceiro reserva. Beleza, o menino joga bem e precisa subir, né? Para que faz a base se não vai subir o cara? Chega uma hora que tem que subir, é a hora de subir. Sai o Juninho, sai o Mina. Sai os dois, um é o Pedrão e o outro tem que contratar. Aí que entra essa conversa de Pablo, né? Pablo. Pablo que era do Bilbao, que falou besteira. Falou besteira. Até aí o Lucas Lima cansou de falar besteira também. Acho que uma coisa tem que estar atrelada à outra. Pablo só vem se sair o Mina. Não vamos esquecer que tem o Thiago Martins, que é um menino também que. Foi bem no Bahia e se não é para aproveitar, né? Eu acho que tá na hora de aproveitar. Então o Pedrão briga com o Thiago Martins por uma vaga aí. Se sair o Juninho. Por isso que o Juninho está sendo envolvido em conversas nessa história do Fluminense, de Gustavo Scarpa, que é uma história real também, não é invenção. Antônio Carlos já renovou. Não, não renovou, Cello, não renovou. Tá? Pelo menos até o fim da tarde não tinha renovado. O que ia ter a conversa. Tá? Com tendência de renovação, segundo os nossos amigos setoristas. Até queria falar sobre isso com vocês. Né? Eu falo o que eu vejo na imprensa. Eu elejo os setoristas em quem eu confio e pego as informações deles. Tem um monte de setorista ali que eu não confio. O cara fala, no, ele fala, não vale o feijão que ele comeu ontem. Mas os que eu confio, eu replico e em cima da informação desses caras que eu faço os comentários aqui. Agora, eu podia fazer todos esses comentários em cima do que eu tô vendo lá dentro da academia de futebol. E eu ainda não tenho essa condição, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ir pro escritório, tenho que ganhar o salarinho para sustentar, né, a família. O dia que eu conseguir isso é quando eu tiver 1.000 padrinhos. Nós estamos na marca de 297. Então faltam 3 padrinhos para 300, e aí mais 700 para chegar na meta de 1.000 padrinhos. Aí eu vou lá na academia, aí eu vou saber de tudo. Aí eu vou ver com os meus olhos, eu vou ouvir com os meus ouvidos, aí eu venho aqui falar para vocês. Tá? Por enquanto, é só o que a gente tem que acreditar, é na palavra dos setoristas. E segundo os setoristas que eu confio, não está assinado. Tá? A não ser que tenha sido agora no fim da tarde. Tá? Interessa onde saiu Danilton. Danilton! Danilton! Não interessa onde saiu Danilton. Então vamos esperar isso daí. A tendência é de renovar, tá, Antônio Carlos? A tendência forte é de renovar. Mas a gente tem aí então que esperar a definição de Mina e de Juninho. Então aí a gente já pula para o meio campo. Então antes de falar do Gustavo Scarpa, vamos falar de volância. Para volância a gente tem. Eu dispensaria o Felipe Melo. Com certeza eu dispensaria o Felipe Melo. Embora ele tenha sido o melhor volante nosso no ano de 2017. Foi o melhor volante. Apesar dos problemas de mobilidade, de velocidade, de explosão. Que está claro que ele tem. Mas eu acho que o potencial dele de problema é muito maior e supera o que ele faz dentro de campo. Eu acho que a gente tem condição de montar um esquema com volantes técnicos, com pegada, que resolvam. Então, assim, você pode montar um Thiago Santos e Moisés, Tchê e Moisés, dependendo do adversário, dão conta. Eu imagino o Palmeiras jogando no 4-2-3-1, para aproveitar o potencial de descida do Diogo Barbosa, principalmente. Você tem que ter dois volantes. Se você vai jogar com lateral que desce e apoia, tem que ter dois volantes, né? Se for jogar 4-1-4-1 com lateral que desce e apoia o tempo todo, fudeu, né? Fica tudo descoberto e a gente vai tomar um monte de gol que a gente tomou esse ano. Então eu dispensaria o Felipe Melo, mas concordo que ele tem sido melhor. Melhor. Volante que a gente tem no elenco. Então, essa é só a minha opinião, né? Mas vamos supor que ele vai ficar, que parece que é a tendência ele ficar mesmo. Então é Felipe Melo, Tchê, Moisés, Thiago Santos e Bruno Henrique. Matou, não precisa de mais nenhum. Tá? Você pode até puxar um da base para fechar seis volantes. Para ter, sabe, umas, sei lá, para Paulista, para jogos menores da Copa do Brasil. E Copa do Brasil a gente já entra direto no final, né? Então não vai ter jogo pequeno. Mas mesmo assim, eu acho que a gente vai ter que. A gente não precisa se preocupar com o volante se o Felipe Melo ficar. Agora, se o Felipe Melo sair, se aparece uma proposta, ah, Felipe Melo, cara midiático, vai para China, vai sei para onde, pô, aí precisa contratar um, porque a gente só tem o Felipe Melo e o Thiago Santos, que tem um poder de marcação um pouco maior. Ou como os retardados gostam de falar, um brucutu, né? Brucutu. Como é que o Felipe Melo é um brucutu que sabe jogar bola? Eu detesto esse termo brucutu, eu acho tão estúpido. Mas se fosse para subir então um menino, você tem duas opções, três na verdade. Uma que não é de subir, é de trazer o Matheus Salles de volta, que eu acho que é um belíssimo volante para ser ali para compor o elenco. Ou então você pode usar um dos dois da base que estão se destacando, tanto o Gabriel Furtado, que tem 17 anos, mas já joga no sub-20, jogou no profissional. Esse ano ficou no banco várias vezes, chegou a jogar, tomou dois amarelos no brasileiro. Bate bem o menino. E você tem o Matheus Neres também, que é o titular, é o camisa 5 titular desse time sub-20, que foi campeão paulista. Tá jogando muito bem. Ou então traz o Rafael Carioca, né? Rafael Carioca, que foi um cara que se destacou muito com o Roger no Atlético Mineiro, jogando no 4-1-4-1. Mas claro que não, né? Até, inclusive, ele está fazendo muito sucesso lá na. Onde ele está jogando? No México. Ele está jogando no México e está fazendo muito sucesso lá. Ele acabou de ser campeão aí esse fim de semana. Então, assim, para volante é isso. Aí vamos para meia. Aí entra naquele comentário que vocês fizeram do Jean. Cabe o Jean aqui, né? Então, só se ele fosse para ser o sexto volante, porque para mim o Jean, como volante, ele tá atrás do Tchê, tá atrás do Moisés, tá atrás do Thiago Santos, tá atrás do Bruno Henrique. E notem que eu tô tratando o Moisés como volante e não como meia, como ele jogou o ano inteiro. Tá? Para mim ele é jogador que tem que até, ele pode até avançar, mas ele tem que vir de trás, ele não pode ficar jogando como meia, girando, sabe? Para mim não é esse o jogo do Moisés, não. E ele mesmo já declarou isso. Bom, para meia, a gente já tem o Lucas Lima. Mundo da volta, né? Lucas Lima. Lucas Lima, Rafael Veiga e Johan. Se nenhum deles sair, o Johan está sendo especulado também para sair nessa negociação aí de Gustavo Scarpa. Então essa é uma negociação que realmente existe. Mas é uma negociação assim que o Palmeiras só vai entrar nela se for muito satisfatória as condições colocadas pelo Fluminense. Então, assim, eles vão querer três jogadores, vão tirar Juninho da gente. A especulação é Juninho, Johan e Roger Guedes. Nenhum está nos planos para ser titular. Dá para fazer negócio com eles. Tem que ver se na balança é justa, né? O Fluminense hoje, gente, está mais ou menos na mesma situação que o Palmeiras em 2013. Então, o Palmeiras fez aquela troca do Barcos por cinco, né? Que na verdade só vieram quatro. O Fluminense está na mesma situação, está precisando de jogador, está tendo que apelar para base, 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 mas não dá para você fazer um time minimamente competitivo com 80% de jogadores da base. Então eles estão tendo que deixar o elenco um pouco mais cascudo, um pouco mais experiente. Então eles estão tentando na quantidade. Nossa senhora, olha o gol que saiu. Não sei se vocês estão vendo esse jogo, essa pelada aí na. Saiu um gol de churrasco. Então, o Fluminense não precisa ser três jogadores dos melhores, né? Pode ser três jogadores do meio para baixo ali. Se bem que o nosso elenco é tão qualificado que se você falar em Juninho, você fala em Johan, você fala em Roger Guedes, eles não estão no topo de cima das prateleiras mais, né? E eles são muito bons jogadores. Isso mostra o quanto o elenco do Palmeiras é qualificado. Agora, o Gustavo Scarpa, eu considero ele um extra-classe. O Gustavo Scarpa, para mim, é um dos jogadores mais talentosos que já apareceu no Brasil nos últimos anos. E ele só não tá fazendo chover porque ele tá numa merda de time. Ele podia estar sendo mais, podia estar mostrando muito mais bola do que ele realmente está mostrando se ele estivesse num time um pouquinho melhor. Então, acho que vale sim. Eu acho que vale o Palmeiras dar uma flexibilizada nas condições para ter esse Gustavo Scarpa. Como é que você monta o time com o Gustavo Scarpa e Lucas Lima? Dá, Gustavo Scarpa mais aberto. Pode jogar assim. Como jogaria o Guerra? Aí o Guerra não precisa. Aí o Guerra fica sendo, ou então fica todo um reserva de luxo, o Guerra. E até é um cara, o Guerra é um cara também que não joga muito, né, em termos de quantidade de jogos. Você pega a carreira dele na Colômbia, na Venezuela, ele é um cara que jogava 30, 40 jogos por ano. Ele não, acho que ele nunca jogou 60 jogos como se joga aqui no Brasil. Então, pode ser, né? Eu manteria talvez o Guerra na reserva ou envolveria ele num negócio. Não nesse troca-troca, né? Se fosse para trocar a Guerra com o Gustavo Scarpa, era Guerra e mais um só. Que é um puta nível alto. Então não vai querer fazer quantidade um por três levando Guerra nesse meio da quantidade. É muita qualidade, né, Fluminense? Não dá. Então, eu faria esse negócio. Gostaria muito de ver o Gustavo Scarpa aqui. Abriria a mão do Johan, abriria. Com pena, né? Porque o Johan é um menino bom, um menino importante, que ele não joga só de meia, é um cara que joga mais enfiado na frente, pode jogar de falso 9, é um cara que pode ser muito útil. Eu até envolveria, mais do que o Johan, eu envolveria o Veiga, né? Que esse sim parece que teve um ano muito fraco, não aproveitou as chances que teve. Entre liberar o Johan ou liberar o Veiga, eu liberaria o Veiga, por empréstimo, tá? Eu ainda acredito muito no futuro do Rafael Veiga, no Palmeiras. E aí a gente tem um ataque e a gente tem dois caras que são discutíveis hoje, que é o Keno e o Dudu. Que é muito difícil tirar o Keno, né? Mas vai acabar tendo que tirar, porque é muita qualidade no meio-campo. Ou então você até mantém, né? Você pode fazer Keno e Dudu abertos, Gustavo Scarpa e Lucas Lima no meio. Só que daí você vai ter que jogar com um volante só. É complicado, né? Sei lá, é problema do Roger isso aí. É problema do Roger. Mas eu acho que acaba dançando o Keno de novo, que é uma judiação. Tá jogando muita bola, né? E aí o Borja na frente. O Borja, ele vai ter, metendo bola para ele, o Scarpa, o Dudu e o Lucas Lima. Pô, deixa ele lá, cara. Não faz ele voltar, não. Deixa ele lá enfiado. Deixa ele enchendo o saco do zagueiro o jogo inteiro. Ele vai meter gol pra cacete. Ele vai jogar igual ele jogava na Colômbia. Não tem que voltar para marcar. Não, não adianta. O cara jogou a vida inteira assim. E não adianta querer mudar agora, né? Ele foi um investimento muito alto. Tem que deixar ele à vontade para ele fazer o que ele sabe. A gente comprou ele pelo que ele fazia lá. Então ele tem que fazer aquilo que ele fazia lá. Tem que jogar igual. Tem que jogar em função dele? Tem. Tem. Infelizmente, comprou-se uma peça que só serve num carro. Então tem que usar o carro daquele jeito. Não adianta. Senão ele vai passar a mesma coisa que ele passou em 2017. E aí a gente vai xingar, vai não sei o quê, vamos acabar perdendo a grana que a patrocinadora investiu. Quem eu acho que pode acabar saindo dessa turma do meio-campo aqui? Meio-ataque, né? Então, como eu já disse, o Guerra, o Roger Guedes e o Eric, eu acho que eles não têm muito, muito mais serventia, né? Você tendo para jogar pelo lado o Keno, o Dudu, parece que a volta do Alione já está confirmada. William Bigode e o menino Arthur, e esse menino Fernando do Sub-20 joga bola, gente. Esse menino Fernando, para mim, ele é o melhor desse time do Sub-20 e tem que olhar com muito cuidado para ele, sabe? Tratar ele muito bem e tem que botar ele no time. Ele é um cara que eu faria questão de subir. E aí você faz dinheiro com o Eric, você faz dinheiro com o Roger Guedes. É, esses caras realmente eles não têm muita. Não acredito que eles tenham lugar nesse time, tá? Então, assim, essa é mais ou menos o panorama da reformulação que eu faria. E agora, finalmente, a gente vai ver as besteiras que vocês estão falando e eu vou tentar responder na medida do possível aqui. Inclusive a Miriam, que gostou muito do programa, né? Deixa eu entrar aqui, então. Como eu estou fazendo no celular, agora tem o computador
Tentar
aqui do
responder
lado.
na medida do
Ei, cala a
possível
boca!
aqui. Inclusive a Miriam, que gostou.
Cala a boca, estou falando para mim mesmo, cala a boca. Então, vamos lá. Vamos tentar de baixo para cima. Não, de cima para baixo. Nem sei mais a ordem aqui, estou perdido. Johan joga muito, nunca teve chance de jogar. Pois é, cara, pois é. É, quem falou isso foi o Luan Lisboa. Desculpa. Mas e aí? Então não contrata o Gustavo Scarpa por causa do Johan, que ele joga muito? O Gustavo Scarpa joga muito mais. O Gustavo Scarpa, para mim, é um dos caras mais geniais do futebol brasileiro. Como eu disse, não teve a chance de mostrar jogando, porque está jogando no time ruim, mas ele mostra o talento dele. A gente vê o talento dele jogando. É um cara diferenciadíssimo. André, o Nery. O Nery é um puta de um corneta que quer mandar Fabiano, Johan, Veiga, Juninho e Michel Bastos. Pelo Scarpa, você quer trocar 5 por 1? Eu acho que é o que eu te falei, cara. 5 por 1, beleza, os caras querem quantidade, mas é muita qualidade. É muita qualidade. Você tem que mandar os 5, então você fala assim: o salário é todo de vocês, inclusive do Gustavo Scarpa. Tá? Vocês querem 5 por 1? Salário de todo mundo é de vocês. Aí a gente troca 5 por 1. Aí eu acho que fica mais justo, né? Juninho é bom jogador. Tá louco? Vocês não podem ficar discutindo entre vocês aqui no comentário. Deixa eu explicar. Vocês não podem ficar discutindo entre vocês aqui no comentário, porque senão vocês. Aqui é lugar de fazer pergunta, gente, para conversar, para a gente interagir. Se vocês ficarem discutindo entre vocês, eu não consigo achar as perguntas. Então me ajudem, né? O animal de teta, cadê o animal aqui? Deixa eu ver. Ah, já perdi o cara que tá brigando um com o outro aqui. Cabe o Alanzinho do Sub-17? Não, Diego Anjos, não. Não, cavalgadura, você vai botar um moleque de 17 anos. A gente está cheio de cobra criada, exatamente na função dele. Você quer subir um moleque de 17? Não vai jogar nunca. Ele tem que se desenvolver, ele tem que aproveitar esse tempo, essa fase de 17 anos, para desenvolver o que ainda falta. Começar a pensar mais no desenvolvimento físico, lapidar as coisas onde ele ainda erra, que é normal da idade dele, de 17 anos. Você bota ele no profissional, acaba o aprendizado, aquele ensino fundamental, né? Aí ele já vai. Se ele tá com vício, não cura mais. E aí ele vai perder tempo de desenvolvimento em troca de um tempo que ele não vai ser usado entre profissionais. Olha com quem que ele vai brigar, com quem que você quer que ele suba para brigar? Com o Lucas Lima. Se vier Gustavo Scarpa, com Moisés, que acaba sendo usado nessa função, com Rafael Veiga, com o Alanzinho não tem, não dá ainda para brigar com esses caras, calma. É muito, ah, eu quero, é um cara novo, eu quero ver, eu quero. Parem de querer presente, jogador novo. Deem tempo ao tempo, a gente é o time mais foda que tem no Brasil. No mercado a gente manda. Então, parem, calma. Calma. Parem de conversar um com os outros. Ô, Dionísio! Dionísio! Puta que pariu. 10 vezes a mesma pergunta também, hein? Você perguntou 30 vezes do Alanzinho, Diego Anjos. Você é um puta de um mala, meu velho. Você é um puta de um mala. Você quer que responda na hora e fica perguntando 30 vezes. Fode tudo aqui, meu. Roger Guedes é um Maicon Leite de grife, disse o Cello. E onde você tirou que tem grife? Qual é a grife do Roger Guedes? Nem grife ele tem. Que grife? João Luiz Frederici perguntou se eu não acho que devo aproveitar os destaques da base. Eu acho sim, talvez você tenha feito essa pergunta antes de eu falar. Mas alguns já estão prontos. Não é o Alan. O Alan não é um deles. Eu acho que dá para usar o Fernando, com certeza. O Pedrão, com certeza. O Fusato já é uma realidade. Teve um sujeito que marcou um gol aqui, tá muito louco. Ele tá muito louco. E o juiz tá muito louco também. Nossa! Ih, rapaz, eu quero São Paulino lá. Senhores, gostou do futebol do Tietchan em 2017? Manteria ele? Não, não gostei do futebol do Tietchan, mas manteria. Manteria. Acho que ele é um cara importante, é um cara que já tá habituado à casa. Tem futebol, a gente sabe que ele tem futebol. É indiscutível que ele tem futebol. Então manteria o Tietê, mas não como titular, né? Ele é ex-insaível. Com o Cuca em 2016 ele era insaível, ele era o motor do time. Talvez até o Roger ache um espaço para ele, ele volte a ser o insaível. Ele tem uma puta qualidade, né? A mobilidade dele, a capacidade dele de ocupar os espaços do campo é fantástica. Ele tem puta toque de bola, tem chute de fora da área. É um jogador muito interessante, a gente sabe disso. Já faz mais de um ano e meio que ele está aqui com a gente. Mas, obviamente, ele não foi bem esse ano, mas não é por isso que eu dispensaria. Eu acho que tem potencial para ser um excelente cara para compor elenco. Que time que tem um cara do nível do Tchê para compor elenco, né? É sensacional isso. O Hugo tá falando que o Léo Passos também pode subir. Eu acho que não. Eu não, assim, não vi nada de espetacular no Léo Passos. É bom jogador, mas acho que não a ponto de subir para os titulares, né? Ainda mais na posição que ele joga. O Gustavo pergunta. Boa pergunta, Gustavo Benatti. Se eu penso em trabalhar com estatísticas, como faz o Footstats? Com certeza, não só trabalhar, como vou acabar virando cliente ou da Footstats ou de qualquer um desses softwares de estatística. E é por isso também que a gente precisa de apoiadores para ter verba para reaplicar no projeto. Então, uma das coisas que a gente pretende fazer é assinar um desses serviços, desde que seja acessível, para ter acesso a estatísticas mais elaboradas. Para daí, quando a gente vier falar aqui, a gente ter muito mais dado concreto e não só ficar no olho, no achômetro, né? Inclusive com relação ao mercado. Quando vocês vierem falar, ah, um lateral esquerdo, bom, porra, vou começar a fuçar, sabe, no mercado. E ver por estatística quem está merecendo que se dê uma olhada. Aí sim, a gente observa o jogo do cara. Então, sim, certamente isso vai acontecer, cara. E é muito, muito boa a sua observação, a sua dúvida, isso vai acontecer. Só que para isso eu preciso chegar no 1.000. Eu preciso ter 1.000 padrinhos. Desses 1.000, certamente uns 600, 700 vai servir para minha subsistência e os outros 300 vão servir para ser reinvestidos no projeto, para manter o site no ar, para investir em equipamento, para investir em software, para investir para deixar cada vez melhor. Aí, eventualmente até investir num setorista, né? Num repórter mesmo, dar chance para um menino, de repente até começar a educar esses moleques que saem da faculdade de jornalismo. Para fazer jornalismo, sabe, honesto e não com esses vícios que eles aprendem aí nas redações, né? Lógico que eles não vão fazer carreira a vida inteira no Verdazo, mas vão passar um estágio aqui e vão ganhar alguns valores que talvez eles não ganhem em outro lugar. Tanto medalhão vai acabar gerando mais briga. Nosso problema maior sempre foi a defesa. Precisamos de um zagueiro de peso e não mais um meia. Cristiano Santiago, você provavelmente não viu o time de 93. Que se foda que dá briga. Deixa de brigar, os caras jogam bola, né? Tem comissão técnica que é para domar isso daí. Querem brigar, briguem. Mas na hora de jogar, joguem bola. Então não interessa. Quanto mais jogador bom, melhor. Tem essa de, ah, não vou contratar jogador bom. Puta que pariu. Lazarento, vem falar uma merda dessa. Com quantos jogadores você acha que o Roger vai trabalhar? Com quantos você acha o ideal? Com quantos ele vai trabalhar, eu não sei. 30 e poucos, é o ideal. O ideal é assim, eu considero 34 o número ideal. Você ter três para cada posição e quatro goleiros. E sendo que desses três para cada posição, jogadores com características diferentes, que você possa mudar o jogo. Então, o lateral, você tem que ter um lateral muito bom no apoio, um bom de defesa, e o terceiro é um cara que saiba fazer as duas coisas, que não precisa ser um nível tão alto. Mas é o reserva. E assim por diante. Então você tem que, dentro desse elenco, dentro dessa quantidade, você tem que ter opções diferentes de jogo. Então acho que fazendo três em cada posição você consegue isso, sendo que a base tem que ter, no mínimo, oito caras da base, para você ter uma identidade enquanto clube de futebol. Então os caras saem da base já sabendo como eles têm que jogar para encaixar no esquema do profissional. Então você cria uma identidade, a base absorve isso daí, o técnico que chega fala assim, o Palmeiras joga assim. Você vai fazer variações dentro desse modelão geral aqui. Mas o esquema do Palmeiras é esse. Então acho que isso tinha que ser implantado no clube urgente. Vamos lá. Aquele Ian do Sub-20 é um ótimo jogador, cabe no profissional. Também gosto muito do Ian. Bom jogador também, bem observado. Mas é um cara que joga aberto também, e eu acho que entre o Ian e o Fernando está na frente. Na frente do Alanzinho tem José Aldo. Está na frente até pela idade, né? O Alan tem muito mais talento que o José Aldo, embora o José Aldo seja um grande jogador para a base. A gente vai depender bastante dele, inclusive nessa copinha aí. O que acha do Aníbal? Muito novo, cara, 17 anos. Forte, 9-9, né? Muito mais 9-9 que o Léo Passos, que é do Sub-20. Mas nem no Sub-17 ele é titular, né? O Sub-17 ele fez um esquema ali que às vezes joga um, às vezes joga outro. Até esqueci o nome do outro agora. Mas ele nem era titular absoluto, tá? No Sub-17. Então calma. Se Moisés e Jean se recuperarem fisicamente, serão grandes reforços. Sim. Agora, eu estou muito preocupado, mas muito, muito preocupado mesmo com a situação física do Moisés, tá? Eu acho que o Maurício Gagliotti tem que exigir do Matos, e o Matos, por sua vez, tem que exigir da comissão técnica um relatório completo sobre a situação física do Moisés, tá? O que que o Moisés tem? O que que ele tem? Por que que ele não está correndo? Ele não está correndo de fato, ou está todo mundo com alucinação, vendo errado? Está todo mundo vendo que ele está mais lento, que ele não tem aquele arranque, que ele não tem mais a mesma mobilidade. É uma impressão generalizada. Eu tenho essa impressão, acho que a maioria de vocês tem também. Agora, não temos dados, né? Tempo de reação, X milissegundos, não temos isso. Distância percorrida. Velocidade de arranque, X metros por segundo, não temos isso. Aceleração, todas aquelas variáveis físicas, né, que a gente aprendia no ensino médio, não temos. Mas visivelmente a gente tem. Então eu pediria um relatório. Como era antes, como é agora, por que que isso está acontecendo e tem chance de voltar como era antes ou está bichado? Eu estou muito preocupado com o Moisés. Quantos jogadores se representam em janeiro? Não sei, Pedro. Pedro, apenas Pedro. Pedro Fracasso. Pedro Fracasso que é o Pedro Fracasso. Tá bom. Não sei, cara. Como é que eu vou saber? Não sei quem vai ser contratado, quem vai ser vendido. Você quer que eu tenha um número? Você quer que eu tenha um número? E o que que você vai fazer com essa informação? 35 jogadores. Ah, 35. Não, devia ser 34. O que que você vai fazer com essa informação, Pedro Fracasso? O que que você vai fazer com essa informação, Pedro Fracasso? Ah, que pariu, viu? Jean e Bastos deve continuar em 2018? Depende de avaliação física. Né? O Jean é um jogador de muita qualidade, cara, mas realmente depende de avaliação física. gente viu ele com muito problema físico esse ano. Mesma coisa que o Moisés. Eu coloco ele na mesma situação do Moisés. E o Michel Bastos, cara, como terceira opção para a lateral esquerda. Brigando para ser o segundo, sabe? Não mais do que isso. Os Bambis estão trazendo o Vitor Ferraz. Especulação. Precisamos de zagueiro. Tobi ainda pertence ao Palmeiras? Ainda pertence ao Palmeiras, mas está emprestado. Se não me engano, aí tem que verificar. O empréstimo dele já vai até o fim do contrato, então quando acabar, parece que sai de graça. Quem perde com isso é o Paulo Nobre, tá? Porque o passe é do Paulo Nobre. A não ser que faça aquela jogada de renovar, estica, para tentar ainda vender e recuperar alguma coisa, que eu acho que é o que deve acontecer. Estamos bem servidos de camisa 9? Manteria o Daverson? Sim, manteria Borja e Daverson. Manteria. Acho que se for para contratar um zagueiro, que seja mais cauteloso. Pablo teve uma boa temporada, mas o time que favorecia muito sua função. Até aí, bicho, se a gente tiver um bom esquema de proteção, os zagueiros que a gente tem dão conta. Eu gosto muito dos zagueiros do nosso atual elenco. Não tem nenhum que é grosso. Pô, a gente já teve Leandro Almeida, a gente já teve Leonardo Perninha, a gente já teve Alexandre, a gente já teve Darinta, coitado do Darinta. Coitado da gente. A gente já teve cada bonde, a gente já teve o Deda, a gente já teve Beto Fuscão. Vocês são loucos, cara. Esses zagueiros que a gente tem hoje, eles são bons zagueiros. Encaixam em qualquer time da primeira divisão. Qualquer time da primeira divisão. Todos os zagueiros nossos. Eles encaixam. É, a gente jogou com um esquema muito desprotegido esse ano. Não encaixou o sistema defensivo. E aí, muitas vezes, os zagueiros levaram a culpa. Então, o Luan, muitas vezes, jogou do lado esquerdo. Todas as vezes que ele jogou do lado esquerdo, ele jogou mal. Todas as vezes que ele jogou do lado direito, ele jogou bem. Então, aí, uma falta de percepção do treinador. É, o Juninho, ele teve uma sequência infeliz, decisiva, infelizmente, jogos decisivos, então isso queima muito, mas se você for ver a temporada toda dele, ele teve uma boa temporada, com uma concentração infeliz em um momento muito importante, que acaba marcando. É, o Antônio Carlos, todo mundo falou agora que vai vender, aí sai notícia, não, a diretoria vai renovar. Pô, ótimo! Nossa, o último jogo dele ele foi muito bem. É aquela coisa, o cara jogou 8 jogos, então não dá pra falar nem bem nem mal. Todo mundo falou assim, foi o zagueiro que eu menos xinguei esse ano. Lógico, foi o que menos jogou. É por isso. Por quê? Porque todo zagueiro a gente vai xingar, porque tá tudo desprotegido, os caras ficam no mano a mano, acabam perdendo dos atacantes que tem velocidade. E aí você fica xingando o zagueiro, porque a culpa, na verdade, nem sempre é do zagueiro, quase nunca é do zagueiro. E sim do esquema que não estava encaixado. Aí, tem gente falando do Natan aí. O Natan, realmente não gosto dele, cara. Eu não acho ele... Eu não, nem cogitaria trazer ele de volta. Qual seria sua escalação ideal para 2018? Ah, seria... na frente eu colocaria Messi, colocaria Cristiano Ronaldo, o seu protozoário maldito não tem ainda o elenco fechado, você quer que eu escale? E outra, eu falo sempre, escalação depende do adversário. Você não pode ter 11 titulares, você tem que ter 15 e aí você monta o time ideal de acordo com o que vai dar o melhor encaixe com o adversário. Para isso que serve você ter um elenco bom. Elenco com 11 titulares é para quem só tem 11 jogadores bons. A gente tem mais, então a gente tem que aproveitar isso, usar isso como vantagem. Esse tipo de pergunta não cabe mais hoje. Vitor Hugo de volta. Viúvice, né? Como o palmeirense adora ser viúvo. Ai, quando tinha o Vitor Hugo. Ah, quando tinha o Valdívia. Ah, quando tinha o Ademir da Guia. Não parem, cara, que é passado, sabe? Tem gente querendo trazer o Henrique Scolari de volta, do Fluminense. Pô, Henrique Scolari, essa altura, cara, Não dá, velho. Ainda existe espaço para o Lucas na ala direita? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que seria uma alternativa se o Rafinha não vier, embora não resolva, né? O Lucas é um cara muito regular. Ele foi muito bem em 2015. Ele foi mal em 2016. E ele não foi mal no Fluminense esse ano, não, pelas partidas que eu vi. Então, se ele mantiver essa regularidade, pelo menos o nível que ele jogou no Fluminense esse ano, ele caberia como reserva. Só que daí a gente teria dois caras que não são nem muito bons nem muito ruins, que são o Mike e Lucas, e nenhum cara da estatura que a gente gostaria. Então, assim, eu gostaria mesmo de ver um cara parrudo na lateral direito. Então, por isso que eu falo, o Rafinha seria uma excelente tentativa. Mas se não der o Lucas como alternativa, o Lucas que ainda é nosso, acho que sim, acho que poderia ser uma alternativa, sim. Por que não? O Jason pergunta: quem será o camisa 10? Você vai perguntar isso pra mim, ó? Você vai perguntar isso pra mim, ó? Seu ser rastejante. Como que você acha que eu vou saber quem vai ser o 10? Seu dromedário. Sua lhama, sua alpaca maldita. Como que você acha que eu vou saber quem vai ser o 10? Palmeiras deveria esquecer essa contratação do Everton. Eu acho que é o menor dos nossos problemas, cara. Eu não traria, mas não vejo nada. Ai, meu Deus, trouxe o Everton, vou me matar. Somando os que estão no elenco com os que retornam de empréstimo, o Palmeiras tem 84 jogadores para se apresentar em janeiro. Mentira. Mentira. Tem 84 jogadores, provavelmente sob contrato, nem todos voltando para se apresentar em janeiro. Sim, vários que continuam emprestados, seguindo seus contatos, tipo o Toby, que eu acabei. Tem um monte que é assim. Tá? Então, mentira da Fox Sports. E outra, 84 jogadores sob contrato é abaixo da média do que os times brasileiros costumam ter. Tá? O Palmeiras contratou 13 jogadores entre 2016 e 2017. 13. É um dos que menos contratou. Tá? E a tendência para essa virada é de ser menos ainda do que isso. Então, Fox Sports, cara, você devia ter vergonha. Quem que falou essa merda? Quem que veio falar essa porcaria aqui? Porcalhar aqui a nossa transmissão, tão limpinha e tão educadinha. É, já perdi aqui. Fox Sports não é fonte pra porra nenhuma. Não é fonte pra porra nenhuma. Parem com Fox Sports. Um canal que desrespeita o Palmeiras, um canal que emprega o Carlos Eugênio Simo, um canal que faz piada grosseira do Palmeiras, que desrespeita a instituição. Vocês deviam ter vergonha de chegar em público e falar: eu sintonizo na Fox. Faz, mas faz escondido e não conta pra ninguém se você não aguenta de vontade. Zé de Oliveira diz que a sequência ruim do Juninho foi culpa da linha alta. Não, não é culpa da linha alta, é culpa do esquema em geral. A linha alta, ela pode ser aplicada. Não tem problema nenhum, só que você tem que fazer a pressão lá em cima e não deixar o time roubar a bola, o time adversário roubar a bola e lançar rápido. Pô, perdeu a bola, falta. Perdeu a bola, o time não pode ter lançamento de jeito nenhum. Não pode ter, senão vai tomar. Perdeu a bola, vai ter lançamento, puta, já tem que recuar correndo. Então tem que ter o comando de quem faz quem dá o grito, né? Pra recuar, pra voltar a 10 metros. Volta, 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 perdeu a bola. Isso tem que ser sincronizado, para não deixar um cara só volta e aí tira o impedimento do atacante. Então tem que ser coordenado isso daí, tem que ser treinado. E o Palmeiras não treinou isso bem. Eles querem falar do Mustafa, cara. Ah, acho que deixa Deixa rolar essa informação do Mustafa aí, né? Parece que ele deu um depoimento hoje para a comissão de sindicância, não quer dizer nada. O que a gente quer ver é o Mustafa sendo afastado do clube. Se for preso ou não, eu até gostaria, né? Desde que ele tenha culpa e fique provado que ele tem culpa. É, se ele tem culpa e está provado que ele tem culpa, ele tem que ir preso. Mas por enquanto isso não está provado, então a gente não pode ficar falando esse tipo de coisa. Agora, que ele seja afastado do clube por qualquer motivo, eu adoraria, porque é o cara que só faz mal para o clube. A política dele, a forma como que ele faz política, é nociva ao Palmeiras. Então eu gostaria muito que ele sumisse do clube. Ó, aí aparece Joseudes dando boa noite. Ô Joseudes, eu já normalmente já xingo quem chega dando boa noite, né? Que eu acho que quer aparecer demais. Você já apareceu, mas muito mais do que todos os padrinhos somados em todas as transmissões que a gente fez. Só falta você virar padrinho, meu velho. Então eu não vou mais nem fazer a chamada de Joseudes, que nem eu fazia. Joseudes, não vou fazer. Tá? Agora só quando você ficar padrinho. Você tem essa obrigação moral. Não, brincadeira, ninguém tem obrigação de nada, né? Mas. Não tem mais o que falar para você, Joseus. Inclusive, os padrinhos já desistiram de você. 297, hein, gente? Falta 3 para chegar no 300. Quem vai ser o número 300? Aí eu entrei lá no link e não consegui. Puta desculpa furada, né, cara? Então me manda um e-mail. Entra lá no Verdazo, tem lá contato. Ó, aconteceu isso. Não tô conseguindo, me ajuda. Um monte de gente acontece isso. Eu ajudo todo mundo. Eduardo Del Busso, Leila ou Nobre, quem você prefere? Puta, cara, é uma pergunta tão óbvia isso, cara. O que que a Leila fez pelo Palmeiras e o que que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras? A Leila fez bastante coisa, ela deu bastante dinheiro, mas ela tem uma contrapartida fenomenal. É só você ver a evolução do patrimônio da Crefisa declarado em balanço. É uma coisa absurda. Então, o que ela está fazendo, ela está tendo um retorno muito maior. O que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras, ele só teve prejuízo até agora. Se for pegar na balança o que ele colocou, o que ele pegou de volta, é prejuízo. Porque tudo que ele, de jogador que ele colocou e foi vendido, o lucro é do Palmeiras. Como ele ainda tem jogador ali no Palmeiras, ele está no prejuízo. Ele emprestou, ele é credor do Palmeiras. E a juro de pai para filho. Então, se ele pegasse o dinheiro que ele emprestou para o Palmeiras e aplicasse no mercado financeiro, como ele sempre fez a vida inteira dele com o dinheiro dele, ele tinha ganho muito mais. Então, ele não quis fazer agiotagem com o Palmeiras, ele emprestou dinheiro a juro ridículo. E foi o presidente, que foi o cara que comandou essa virada administrativa e financeira do Palmeiras. Então, você quer comparar o que que o Paulo Nobre fez com o que a Leila fez? Chega a ser uma piada, né? O Paulo Nobre quase mudou para a segunda divisão, verdade. Cagou. Fez uma péssima administração de futebol em 2014. Mas em 2013 ele foi bem dentro da realidade daquele ano, que era para jogar a Série B, montou um time para ganhar a Série B, ganhou a Série B com facilidade. E aí ele se empolgou, aí ele errou feio em 2014. Aprendeu a lição, contratou um profissional e na hora de contratar o profissional, ele contratou simplesmente quem tinha de melhor no mercado. E o Palmeiras se tornou o que se tornou hoje e acho que ninguém questiona, na balança geral, o saldo do Paulo Nobre. Eu acho que é. O que é esta parada de padrinho? O que é esta parada de padrinho? Perguntou Júnior Budis. Esta parada de padrinho é o seguinte, cara. Eu tenho um site chamado Verdazo, talvez você conheça, há 11 anos. E esses 11 anos, eu nunca tive um patrocinador forte. Eu já tive alguns parceiros. O melhor deles, é sempre bom mencionar, foi a loja Palestra Mania. Comigo quase 2 anos. Foi, acho que, a empresa que mais acreditou no projeto do Verdazo, mas não durou muito tempo, até porque é uma empresa que também não tem um orçamento de publicidade significativo. Para quem não sabe, a Palestra Maria é uma loja de artigos do Palmeiras que fica lá na Rua Palestra Itália, em frente ao portão principal. Então, nesses 11 anos, cara, a gente só tem o patrocínio do Google, cara. Sabe? É o Google que coloca lá. Vocês conhecem como funciona o esquema do Google. Eu não escolho para quem é o anúncio que aparece lá. Eu vendo para o Google revende. E é uma receita ridícula. Então, os patrocinadores do Verdazzo são os leitores, é a torcida do Palmeiras. É torcedor que fala assim: eu quero que esse projeto continue, eu quero que esse site se mantenha, eu quero que ele cresça. Então, eu estou me propondo a isso. Mas quando eu tiver condição de sair do meu emprego e me dedicar 100% ao Verdazzo, eu vou lá fazer cobertura, eu vou lá fazer entrevista, eu vou fazer esse trampo aí de estatística, que foi sugerido hoje, que é super legal. Vai virar um site muito mais legal do que eu já acho que ele é. Eu já coloquei uma seção de notícias que, dentro do possível, eu mantenho sempre atualizado com notícias recentes. Então, o Verdazzo vai ser uma fonte de notícia, uma fonte de opinião, uma fonte de dados. Já tem o Almanaque, que é uma coisa que não existe em site nenhum. É uma pena que é tão pouco explorado pela torcida, mas tem todos os dados históricos, os jogos que o Palmeiras já disputou, estatística de estádio, de técnico, de adversário, de campeonato, tem tudo ali disponível. Então a gente está tentando fazer um site cada vez melhor, um site cada vez mais completo. Para quê? Para que a nossa torcida não dependa da imprensa. Não precise da imprensa tradicional, que é dita neutra, mas na verdade tem uma camisa aqui por baixo. Então você pensa que você está vendo uma informação idônea, só que você está vendo uma informação clubista disfarçada. Então, o que que eu me proponho a fazer? Já que é para ser clubista de qualquer jeito, então, escancaradamente clubista, verde, tá aqui, ó, é Palmeiras. Então, você está lendo o que eu estou escrevendo, você sabe que eu sou palmeirense, você sabe que eu tenho um viés palmeirense. É diferente de você ler um cara que pretensamente é neutro, mas que você não sabe se ele está sendo honesto ou se ele está sendo clubista. Então, aqui é escancarado. Então, aqui é mais honesto do que isso, impossível. Então é isso que eu me proponho a fazer. Só que eu preciso de 1.000 padrinhos. O que que é o padrinho? É um cara que se fala assim: ó, eu vou dar 20 pau por mês para esse cara, eu vou dar 10 pau por mês para esse cara, eu vou dar, sei lá, o que eu puder, quanto eu acho que vale esse trabalho. Uma Netflix custa R$ 27, R$ 28, né? Tem esses serviços aí que custa, o Avante tem vários planos. Quanto você acha que vale isso aqui por mês, cara? Para você ter isso, sabe? De graça eu não consigo. Sabe por quê? Porque o mercado não acredita na gente. Porque a gente não é jornalista profissional. Porque a gente não é atrelado a uma grande redação. Porque eles acham que a gente é louco. Porque a gente pode cometer, sei lá, algum tipo de excesso. Eles não querem ligar a marca a alguém que não tenha tanto compromisso. Embora eu já tenha 11 anos de tempo fazendo isso. Então é isso que é o padrinho, cara. É um cara que acredita no projeto, que quer que cresça. E que vai ter, né, a partir do momento que eu chegar no 1.000 e que eu fechar a informação só para os padrinhos, porque daí só os padrinhos vão ter esse tipo de informação, é o cara que acreditou desde o começo, que está junto, que faz parte de uma comunidade, que vai no churrasco, que faz parte do grupo de WhatsApp, que se diverte, que dá risada, que faz amigos novos. Então todos eles são amigos entre eles, esses padrinhos. E é um grupo do mais alto nível. É bem diferente desses grupos de Facebook, esses grupos de esses comentários aí de portal, de rodapé de portal, que é baixaria. Então a gente está tentando fazer um negócio diferenciado de palmeirense para palmeirense, entre palmeirenses. Então, se você achou isso legal, seja bem-vindo, tá? Vamos chegar no 300. Quem sabe hoje a gente ainda chega no 300, né? Faltam 3 e aí mais 700 para a gente chegar na meta, tá? Nesse ritmo a gente vai chegar nessa meta em 2020. Eu comecei a fazer esse trabalho de crowdfunding há pouco mais de um ano, está num ritmo super bom, e mais uns 2 anos e pouco aí, ou 3 anos talvez, a gente chega nessa meta. E vai ser um orgulho muito grande para todos fazerem parte desse projeto desde o começo. A hora que a gente virar essa chavinha, puta, vai ser uma realização para todos nós. Eu queria muito que vocês fizessem parte disso, se vocês acham que eu mereço, que o trabalho está sendo bem feito. Eu xingo, eu falo as coisas, mas é tudo de brincadeira. Faz parte da comunicação. É uma linguagem de arquibancada, é uma linguagem descontraída, informal. Quem ficou bravo é porque não entende o espírito da coisa também, então não vai adiantar muito falar: oi, desculpa, não é bem assim, não foi o que eu quis dizer. Não foi mesmo, né? Mas quem é do meio entende. Quem tem o espírito vai entender isso daí. Então, sejam todos bem-vindos e que ninguém leve a mal, né? Nem você, viu, Joseus? Joseus, manda e-mail aí, cara. Ah, não tô conseguindo, eu te explico, cara. Vai lá e entra no site e me manda um e-mail. Tá certo? Queria mandar um abraço então para todo mundo que mandou pergunta aqui, não consegui responder todo mundo. Fernando Marinho, Gerson França, Leandro Ribeiro, Jalielson Gomes, Adson Moreno, Fábio Leguete, que já virou padrinho, mas não recebeu o e-mail. Recebeu sim, deve estar na sua caixa de anti-spam, porque eu mandei, tá? Então vê lá no seu anti-spam. Se não recebeu, me manda de volta, que daí eu mando de novo, tá? Antônio Alves, Rodrigo Jorge, tá falando que vai virar padrinho. Duvido. Quero ver teu e-mail. Duvido. Tem muita gente que fala aqui só pra fazer a graça, né? Pode ficar padrinho, não fica. Quero ver, hein, Rodrigo Lourenço. Seja bem-vindo, cara. Fabrício Duarte, Júnior Budiz, Douglas Utiama. Quem mais? Tô descendo aqui. Micael Santos, Paulo Fritoli ou Fritoli, Atílio Brise e companhia bela. Muito obrigado pela companhia. Na sexta-feira tem mais Periscatio. Valeu, rapaziada. Obrigado. Vamos ver se a gente chega no 300 hoje. Valeu. Tchau.